Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 29 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. É impressão minha ou janeiro parece que não vai acabar nunca?
Mas muita gente está falando isso, né, Kátia? Boa tarde para você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial.
Kátia. Exato, e a gente quer saber, viu, à tarde, por favor, dona Nina, explica para a gente lá no Conexão quando é que vai ser a virada, viu? Janeiro para fevereiro. Tá todo mundo na expectativa. Explica pra gente hoje à tarde, viu? Por gentileza, estarei na escuta acompanhando. Alô, Suzy Luz. Faz essa virada aí pra nós, tá? Suzy Luz mais tarde, às duas da tarde no Conexão. Claro, ela pega uma hora o Pagode Brasil, mas duas da tarde
três.
Tem... Três horas da tarde Conexão. É. Por que eu sempre acho que é duas da tarde, gente? Não sei porquê, eu sempre digo isso. Ah, Renatinho não me escute, né? Renatinho vai falar assim, rapaz, saiba a programação correta da rádio que você trabalha. Olha, são 12 horas e 8 minutos, o seu nosso Jornal do Meio Dia está no ar. O oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo no centro de Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. A barra sem cadeiras e guarda-sol. Bom ou ruim? É, Marcos, aproveita e te pergunto. Rapaz, eu vou ficar perdidinha. Chegar na praia e não tiver uma cadeira. Não tem como, meu amigo. É complicado, né? Mas é uma polêmica aí. Vamos continuar acompanhando.
Tem banhista que prefere levar a sua, né?
É,
seu guarda-sol.
Exato.
E ter o seu espaço na areia.
Verdade. É.
Jornal Dia de Teresina, vereadores e suplente do Piauí, eleitos em 2024, estão na lista suja do trabalho escravo.
Que bonito, viu, senhores vereadores lá do Piauí? Essa lista tem muitos políticos, gente, que cometem trabalho escravo. São vergonha, né? Jornal Folha de Pernambuco, temporais, entenda as causas.
Jornal do Comércio do Recife, sob Lula, arrecadação de impostos tem recorde histórico.
Pois é, né? Fizeram o L, agora aguente. É o governo do amor que só sabe cobrar imposto do pobre. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Defensoria aciona Braskem na justiça para reparação de danos na borda do mapa de risco.
Tribuna do Norte de Natal, reajuste do ICMS vai aumentar preços da gasolina e do diesel.
É, prepara o bolso. É, vem aí aumento, viu, dos combustíveis. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Saúde, Lacen, do estado de Sergipe, confirma a primeira morte por dengue este ano. Lá, né? Aqui a gente vem tendo mortes há muito tempo. Isso é preocupante. Casos de dengue também são altos, tá? Em boa parte da Bahia, eu praticamente toda a Bahia e em todo o país.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, 3 horas de tensão até a prisão.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Prepare o bolso, preço da gasolina vai subir.
Folha de São Paulo, arrecadação federal bate recorde em 2024 e atinge 2 trilhões 650 bilhões de reais.
Ai, ai. Jornal Estado de São Paulo. Carestia à mesa. Não, gente, há quanto tempo eu não vejo uma manchete assim? Carestia à mesa. Alta de preços leva inflação da comida em capitais em 2 dígitos. É, minha gente.
Não tá fácil, não. Né?
Tem lugar aí, tem em algumas capitais, um pacotinho daquele de café que a gente compra de R$28. R$30.
Um pacote de 250 gramas.
Exatamente. Né? Surreal, Marcos Bezerra.
É.
Tá surreal. Imagina um pai de família com dois. Um filho, uma esposa, sobrevivendo com um salário mínimo nesse país hoje.
É.
Difícil, viu? Bem complicado.
Valor econômico de São Paulo, contas públicas. Despesa cresce mais que receita no primeiro biênio dos atuais governadores.
Jornal Popular Goiânia, pioneiro no país, curso de inteligência artificial, supera a medicina em nota de corte da UFG. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e participa, tá? Envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Vamos de notícia, vamos de informação, Eliels em destaque, vamos falar de saúde, especificamente saúde bucal, é isso mesmo. Ação de saúde bucal beneficia 45 pessoas com próteses dentárias em Eliels. O mutirão teve como objetivo ampliar o acesso da população a tratamentos odontológicos. Então, ontem, na terça-feira, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma ação de saúde bucal que beneficiou 45 pessoas. O mutirão, realizado no Centro de Especialidades Odontológicas Napoleão Marx, conhecido como CEL, ofereceu gratuitamente o serviço de moldagem para próteses dentárias. A iniciativa busca ampliar o acesso a tratamentos odontológicos para a população em situação de vulnerabilidade. De acordo com a secretária de Saúde de Ilhéus, Sonilda Mello, a ação integra um programa contínuo de saúde bucal no município. Ela disse que estamos em devolvendo dignidade às pessoas. Sabemos que a saúde começa pela boca e todos têm direito a terem seus dentes e também para devolver a autoestima dessas pessoas. E esse é um dos primeiros mutirões de vários que iremos fazer. Vamos estender também esse tipo de atendimento para os distritos, afirmou Sonilda. Profissionais como dentistas e técnicos em prótese dentária participaram do mutirão, realizando as moldagens necessárias. O coordenador de saúde bucal de Ilhéus, Dr. Gabriel Severo, explicou o processo e destacou a importância da ação. Ele comentou, os pacientes passam por triagem nas unidades de saúde e quando precisam de próteses são encaminhados ao CEL. Aqui avaliamos cada caso, realizamos a moldagem e programamos a entrega das próteses. É gratificante ver um impacto positivo na autoestima e saúde das pessoas. Essa é apenas a primeira de muitas ações planejadas pelo governo de Valderico Júnior. Para Thelma Maria Ramos, do Nascimento, moradora do bairro Nelson Costa, o atendimento foi essencial para a qualidade de vida. No caso, para a qualidade de vida dela, né? E aí ela comentou, foi uma bênção conseguir esse molde sem custo. Nunca poderia pagar por uma prótese. Já Maria do Carmo Santos elogiou a equipe. Agradeço a todos que me atenderam aqui. fui muito bem recebida, disse ela. É, gente, a saúde bucal é muito importante, né? E a população também precisa ter acesso a esse tipo de serviço na saúde de forma gratuita. Afinal de contas, né? Todos nós pagamos impostos, né? E o SUS está aí para isso, né? Para atender principalmente as pessoas que não podem pagar por tratamentos na rede privada, né, Marcos Bezerra?
Sem dúvida.
Então é muito importante uma gestão municipal se preocupar com a saúde bucal da população. Inclusive, já tem uma novidade aí, né? O posto lá de saúde do bairro
Teotônio Vilela.
Vilela já está funcionando de segunda a sexta-feira, tá? Até às 10 da noite. Olha que bacana. Isso é bom porque nem sempre, né, a pessoa que trabalha ali na correria e não pode também pagar um acompanhamento médico, um atendimento na rede privada, às vezes não tem tempo, né, de ir no posto no horário comercial.
Uhum.
E aí ele acaba, agora ele tem a oportunidade de ir a partir das 6 da noite, né? Então isso é muito bom e parabéns à iniciativa, não só da Prefeitura, mas da Secretaria de Saúde, parabéns mesmo. E eu já soube que tem outros postos já sendo organizados para também atender até às 10 da noite. A gente vai trazer todos os detalhes aqui em breve. Tá
São
bom?
Ações, né, que reforçam e vão fortalecer a atenção básica do município que precisa tanto, né, Cássia?
Verdade. São 12 horas e 17 minutos. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde. Ótima quarta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima quarta para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos então a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Principais ocorrências de Ilhéus, região do Cacau e extremo sul da Bahia. Começando pelo município de Ilhéus, hein? Ontem, terça-feira, policiais militares do Tático Ofensivo Rodoviário da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna, durante a operação com a Pico e Ilhéus, receber informações de homens armados no bairro de Olivença. Olivença, zona sul aqui de nossa cidade. Ao chegar no local, foi encontrado um homem em posse de uma arma de fogo. De imediato, foi dada voz de prisão ao homem. Esteja preso! Que foi apresentado na delegacia da 7ª Corpim, aqui em Ilhéus, junto com arma de fogo e munições para a adoção das medidas cabíveis. Na região do Cacau, um jovem identificado como Danilo Gabriel Silva Santos, de 21 anos de idade, natural de Guarulhos, São Paulo, foi executado a tiros na manhã de ontem em Poço Central, distrito de Aurelino Leal. A vítima foi alvejada em via pública por 3 criminosos que desceram de um veículo e já chegaram atirando contra Danilo. Os disparos atingiram principalmente a cabeça do jovem, que morreu ainda no local. Uma guarnição da Polícia Militar, através da 61 CIPM, esteve no local e registrou a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado para a ocorrência e expediu guias de perícia e remoção do corpo. Não há informações se a vítima possuía passagens pela polícia. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil através da delegacia de Aurelino Leal. Uma tragédia em nossa região do Cacau. Na manhã de ontem, um homem, morador da comunidade de Comandatuba, conhecido popularmente como Zé Goiaba, sofreu um grave acidente automobilístico no município de Santa Luzia, cidade vizinha a Una. Segundo informações, Zé Goiaba perdeu o controle do veículo, um Renault Sandero, que saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore na rodovia próxima ao assentamento Terra de Santa Cruz. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trágico acidente gerou grande comoção na comunidade de Una. No local do acidente foi encontrado um documento de licenciamento no nome de Carlos Roberto da Silva, associado ao carro Sandero de placa APE1J35, que ficou completamente destruído após a colisão. Já no extremo sul da Bahia, um ataque a tiros em um bar no distrito de Itaitinga, em Alcobaça, resultou na morte de um homem e deixou outras 4 pessoas feridas. O caso aconteceu no bar do Bebê. A vítima fatal, identificado como Eric dos Santos Alves, tinha 30 anos e foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Outras 4 pessoas com idades entre 22 e 34 anos também foram baleadas e encaminhadas com ferimentos para a unidade de saúde do município de Teixeira de Freitas. Testemunhas relataram que 4 indivíduos chegaram ao bar em um carro que não foi identificado e abriram fogo armados com pistolas. As vítimas feridas foram socorridas por populares, levadas para o hospital em Teixeira de Freitas. O corpo de Eric dos Santos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, também em Teixeira de Freitas. E atenção, hein? Um condenado a 20 anos de prisão por um crime brutal, Wellington da Silva Souza, de 25 anos, ele foi recapturado após fugir do presídio de Onápolis. Ele foi condenado pelo latrocínio de Maria Neuza de Jesus Souza, que tinha 68 anos de idade, fato este ocorrido no ano de 2021, no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha. A fuga aconteceu enquanto o detento retornava de uma fábrica de blocos, onde trabalhava para redução de pena no dia 7 de junho do ano passado, em 2024. Após investigações, a polícia localizou o Wellington escondido na casa da própria mãe dele em Onápolis. A fuga aconteceu por um vacilo da segurança na época. Segundo o que foi dito, o Wellington invadiu a casa da vítima naquela oportunidade, asfixiou-a com uma toalha e tentou disfarçar o assassinato espalhando sabão em pó pelo local para simular um acidente. Em seguida, utilizou o cartão de crédito da idosa para realizar compras na cidade de Porto Seguro. Recapturado, o Wellington foi gentilmente reconduzido ao presídio, onde seguirá cumprindo sua pena pelo crime brutal que cometeu. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 24 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp. 988291029. Tá, você envia a sua mensagem para frente, escrita. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos de mensagens de ouvintes, Marcos?
Aqui no nosso WhatsApp tem ouvinte, né? Mandando uma boa tarde, que não quer se identificar e quer pedir sempre a presença da polícia no residencial Jardim Salobrinho, porque tem marido batendo em sua esposa, elementos traficando drogas. Não podemos nem deixar nossos filhos brincar à vontade. Queremos a presença da polícia no bairro Salobrinho.
Então tá aí o pedido dos moradores do bairro Salobrinho, pedindo o policiamento, tá? Então a gente pede também a Polícia Militar para fazer mais rondas lá pelo bairro do Salobrinho. Diga, Marcos.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Eu queria fazer uma reclamação. Lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, tem uma oficina de motos, né? Que fica com as motos todas em cima do passeio. E como é que a gente faz para passar, né? Poder passar. Está interditando aí o passeio para os pedestres, né? Tem que passar pelo meio da rua. Olha, não é só nesse local, não. Ilhéus tem várias situações, vários exemplos desse, de oficinas, né? O pessoal ocupando a calçada, Kátia.
É verdade, isso é muito comum a gente ver aqui, né? E aí cabe a Sutran fazer essas fiscalizações, né? E coibir, né, Marcos?
Uhum.
Porque tá errado, a calçada é para o pedestre, não é para a motocicleta, nem carro, tá? É para o pedestre. Então a gente passa essa informação aí para o setor de comunicação, para acionar a Sutran, né? Setor
Sim.
de comunicação da prefeitura, para a gente ter um retorno sobre isso.
Ainda mais quando tem um passeio mais largo em frente ao estabelecimento, o pessoal acha que deve colocar o carro, inclusive encostado até a parede. E aí impede do pedestre passar pelo passeio, né?
Ou a moto lá, como a gente está vendo aqui, na calçada.
Sim.
Tá errado aquele ali. Aqui a gente está vendo algumas situações desse tipo, viu? Daqui do estúdio dá pra gente ver, quando a gente olha aqui pra avenida e tá bom. E realmente, né, a calçada, o passeio é para o pedestre, né?
Uhum.
Sim, Marcos, mais mensagem?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Nós dos distritos queremos saber se vai ter ônibus, né? Para que possamos fazer parte dos festejos de domingo. É a Gia de Sambaituba que está perguntando.
Vamos tentar descobrir, né?
Uhum.
Se vai ter ônibus aí de Sambaituba para Ilhéus, para as áreas centrais, porque eles estão querendo dizer que querem participar dos festejos de Iemanjá, né?
É.
Certamente. Então a gente tenta descobrir para trazer informação aqui para vocês, tá bom?
Por enquanto é só.
Certo, são 12 horas e 28 minutos, vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. O Nex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar ainda sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029 e a mensagem tem que ser de preferência escrita, que aí dá tempo a gente ler aqui rapidamente, tá? Nem sempre conseguimos ouvir os áudios antes para soltar no ar, e sem ouvir nós não colocamos no ar. Bem, vamos de informação, vamos dar uma passada, Marcos Bezerra, pela a capital baiana, porque ONG suspende atendimento para 300 famílias de crianças com microcefalia após furto de equipamentos. Que coisa, hein?
Uma ONG que assiste a 300 famílias de crianças com microcefalia teve o atendimento suspenso nesta semana, após ser invadida e ter equipamentos cruciais para o funcionamento furtados no bairro de Mussurunga 1, em Salvador. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 27, quando não havia ninguém na instituição. Os responsáveis só descobriram a ação quando a equipe chegou ao local para trabalhar pela manhã e se deparou com a ONG revirada. O imóvel não tem câmeras de segurança e, por isso, não foi possível identificar como foi praticado o crime, mas a suspeita de que uma geladeira foi usada pelos suspeitos como apoio para retirarem um forro de PVC que cobria a copa da instituição. É bem provável que era alguém que já sabia por onde descer, sabia que aqui tinha somente o forro. Infelizmente, a gente fica à mercê, afirmou Raniele Nascimento, presidente da ONG. Foram levados 3 notebooks que eram usados em consultas de especialidades, como fonoaudiologia e fisioterapia, além de aproximadamente 20 cestas básicas que seriam doadas para as famílias. Além disso, uma televisão foi quebrada durante a invasão. O caso é investigado pela 12ª Delegacia Territorial, DT, de Itapuã, onde a situação foi registrada. Em nota, a Polícia Civil informou que está ouvindo envolvidos para identificar os suspeitos e elucidar o crime. Até a última atualização da reportagem, ninguém havia sido preso, Cátia.
Que coisa, hein? Violência, esse é o retrato da violência em Salvador, na capital baiana. Olha, a gente vai falar de um assunto agora que está desde segunda-feira aí, já nos noticiários, e eu já estava aqui pesquisando sobre essa questão. E aí, rapaz, já aumentou até o número de vítimas. Sobe para 8 o número de vítimas que denuncia um médico peruano do SAMU de Salvador. Sabe por quê? Por violências físicas. Preste atenção. Subiu para 8 o número de profissionais de saúde que denunciaram o médico peruano Luiz Gonzalo Velarde Acosta, de 38 anos. Ele foi denunciado pelas práticas de violência física, psicológica, virtual e patrimonial, além de assédio. O suspeito atua no SAMU de Salvador desde 2018 e foi afastado das atividades por 3 meses, enquanto as denúncias são investigadas. Todas as vítimas são profissionais de saúde, médicas ou enfermeiras. 7 delas tiveram relacionamentos afetivos com um homem nos últimos anos e uma o denunciou por assédio. Essa 8ª vítima ressaltou que seu contato com ele foi apenas profissional. O abuso teria ocorrido no elevador de um prédio onde os dois foram fazer atendimento. E ela conta o seguinte: ele me pegou à força, me puxou o cabelo, tentando me agarrar, passou a mão nos meus seios, detalhou a mulher em entrevista à TV Bahia e disse que desde 2019 ela tem um processo contra ele em trâmite na justiça. A emissora de TV apurou que ao menos 3 mulheres garantiram medida protetiva contra o suspeito. Uma delas se afastou do SAMU por medo de trabalhar com o médico. Uma tenta o afastamento e outras 2 profissionais continuam no serviço. Esse cara já deveria ter sido afastado há muito tempo, viu?
É.
E aí tem outros relatos. Ao ouvir as denúncias de ex-companheiras no programa Bahia Meio Dia, na TV Bahia, uma outra médica resolveu falar sobre agressões que sofreu enquanto teve um relacionamento com um profissional. No início do namoro, segundo a mulher, que preferiu não revelar a identidade, o médico Luiz Gonzalo era amoroso e tratava bem os amigos e familiares dela. No entanto, depois passou a ter um comportamento agressivo. A médica disse ainda que o homem também praticava violência psicológica e deu prejuízos financeiros que ficaram em torno de 20 mil reais. Eita, conheço essa história, viu, Marcos? Ele falava: você é uma burra, sem cultura, rodada, inepta, retardada, vai matar seus pacientes. Ele diminui você, sua família, suas conquistas, lembrou ela. O famoso perfil do narcisista, né?
É.
Alô, doutora Lília Viana, psicóloga. Ela pode explicar bem isso para vocês, né? Claro que outras psicólogas também. Mas eu converso muito com a doutora Lília sobre essas questões. E existe mesmo, né, Marcos, o homem narcisista, que tem exatamente esse comportamento aqui que ela explicou. No início é amoroso, é carinhoso, é isso, é aquilo, conquista todo mundo, depois ele vai se revelando quem ele é. Aí ele faz agressão psicológica com você, abuso psicológico, abuso patrimonial, né? E evolui para abuso, agressão física ou ameaças, né, Marcos?
É verdade.
Ou ameaças e agressões físicas. E aí uma outra médica também relatou ter emprestado dinheiro para o médico e não ter recebido os pagamentos. Teve um episódio que me marcou, que foi quando eu estava dando plantão em uma UPA e ele estava dando plantão em uma base do SAMU anexa a essa UPA. Ele entrou no meu consultório, disse que precisava conversar comigo, que ficava até sem graça de pedir uma coisa dessas, mas que ele precisava de R$1.000 emprestado. Após os pedidos de empréstimos, a mulher conversou com outros colegas de trabalho e descobriu que ele já tinha pegado dinheiro emprestado com outros funcionários e não tinha feito os pagamentos. Com isso, resolveu se afastar. Em 5 de dezembro de 2024, o Luiz Gonzalo foi afastado por 3 meses pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e as denúncias foram encaminhadas para análise da Procuradoria-Geral do município. Mais de um mês depois, né, a PGM sugeriu que caberia à chefia médica do SAMU o cumprimento das medidas protetivas no ambiente de trabalho e que, ao invés da suspensão total do contrato, fossem adotadas medidas que permitissem o exercício de trabalho de Luiz Gonzalo, evitando contato com as vítimas. Com isso, as denunciantes passaram a temer o retorno do médico aos trabalhos. No último final de semana, um manifesto foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde em Salvador e, no documento, as profissionais do SAMU pediram a apuração das denúncias e que sejam tomadas medidas cabíveis para que elas possam desempenhar os trabalhos delas em ambiente seguro, respeitoso e sem riscos à integridade física e psicológica. A defesa do médico disse à TV Bahia que só tem conhecimento da denúncia de uma ex-companheira do cliente. Afirmou ainda que as reclamações são mentirosas, feitas para manchar a imagem de Luiz Gonzalo. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador reafirmou a decisão de afastamento do profissional, disse que não foi acionada pela Justiça para adotar medidas protetivas, mas ainda assim optou por afastar o médico após receber as denúncias. Questionada sobre a recomendação do retorno do médico ao trabalho, o órgão afirmou que respeita o exercício da ampla defesa do contraditório, uma vez que ainda vai ocorrer o julgamento e a finalização da investigação, mas destacou que o que segue válido é o afastamento do profissional. E aí a TV Bahia, que trouxe essa matéria com exclusividade, também procurou o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, para saber o histórico profissional do médico e, em nota, a instituição informou que não há nenhum expediente que cite o médico em questão. É, Marcos Bezerra, isso aqui precisa ser apurado e se confirmado esse médico, né? Esse homem que disse homem, né? É, porque o homem que é homem, ele não faz isso com mulheres, né? Ele precisa se acertar com a justiça.
É, a defesa do médico parece mal informada, né? Com tantas medidas protetivas, processo contra ele.
Então.
E só tem um, né? É. Então, o recado fica para as mulheres é se vai começar um relacionamento, dar uma investigada, né?
Exatamente.
Antes, né? É um questão de...
É fácil investigar.
É fácil.
Vai no Google, tem Jus Brasil... Né? Procura saber da ficha criminal também, é fácil
antecedentes,
conseguir,
né?
antecedentes criminais.
Para não entrar numa dessa, né?
Porque geralmente quando o homem tem um processo de lei Maria, da Lei Maria da Penha contra ele, existem provas, tá? Porque o que eles falam é que a ex é louca, que não existiu nada daquilo, que é mentira, né? Existem provas para existir um processo de Lei Maria da Penha. Então, muito cuidado, tá? Porque é uma triste realidade.
E aí, pedindo dinheiro emprestado a uma, a outra, ainda dava o calote, né? Que coisa.
Exatamente. São 12 horas e 45 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, tá chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho? Vamos lá, Coutinho Neto.
Muito obrigado, dona Kátia Gomes. Muito obrigado, senhor Marcos Bezerra. E muito obrigado ao senhor e à senhora que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então, sudoeste do estado. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, abordou um veículo Onix no município de Jequié e, durante fiscalização do grupo de patrulhamento tático, no interior do veículo, os policiais encontraram 25 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 28 quilos, 9 tabletes de pasta base de cocaína, somando mais 10 quilos. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo informaram que cada um receberia R$ 2.500 pelo transporte da droga até a cidade de Salvador. Além das substâncias ilícitas, os policiais constataram em inspeção detalhada que o motor do veículo era proveniente de um Chevrolet Tracker com registro de roubo. Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos em flagrantes e conduzi-los à delegacia de Polícia Civil, DGQE, junto com o veículo e as drogas apreendidas. Baixo Sul da Bahia, na manhã de ontem, terça-feira, foi registrado um trágico acidente em Nilo Peçanha, na BA-001. Acompanhe comigo este acidente lamentável. Um motorista estava guiando seu veículo, passando pela cidade de Nilo Peçanha, na noite anterior, no caso, na segunda-feira à noite, quando seu veículo acabou quebrando. Sem conseguir assistência mecânica devido ao horário já bem tardio, ele decidiu dormir dentro do carro para aguardar o início do funcionamento das oficinas na manhã seguinte, no caso, ontem pela manhã. Ao acordar ontem pela manhã, o motorista saiu do veículo pela porta traseira. No momento em que ele saiu do veículo pela porta traseira, ele foi atingido em cheio por um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Valença para o Instituto Médico Legal para os procedimentos cabíveis. A polícia investiga o caso. Muito azar. Morreu a terceira vítima da chacina ocorrida na fazenda Ciscaia, no povoado de Tingui, na zona rural de Nova Souri, município localizado no nordeste da Bahia. O crime aconteceu na noite do último domingo, quando uma família teve a casa invadida por criminosos que efetuaram disparos de arma de fogo contra todos os presentes. É Denilson Batista dos Santos, 43 anos, e sua filha, Tâmara de Jesus Santos, uma adolescente de apenas 16 anos, morreram ainda no local. Iago dos Santos Barbosa, 18 anos, que era namorado de Tâmara, também foi alvejado e gravemente ferido, foi socorrido para o hospital local, de onde foi transferido para o Hospital Geral Santa Teresa, onde evoluiu a óbito. Desta forma, sobe para 3 o número de mortos em Nova Souri somente no ano de 2025. Olha, o policial civil Pedro Emílio dos Santos Rocha, 54 anos, natural de Inhambupe, ele ficou gravemente ferido após entrar em uma área ocupada por catadores de mangaba no município de Água Fria, no território do Portal do Sertão. Segundo informações, o policial civil chegou à fazenda dos remanescentes em um jipe branco com detalhes em azul, acompanhado de um homem aposentado chamado Antônio Alves de Souza Filho, conhecido como Nena, e outro homem não identificado. Ainda de acordo com informações, os três homens, ao chegarem na cancela de acesso à fazenda, se depararam com os agricultores e Luiz dos Santos, que tem 60 anos, e Oswaldo dos Santos, 47, conhecido como Vardo. Segundo um catador de mangaba que passava no momento e pediu para não ser identificado, os agricultores estavam trabalhando em uma roça próxima da cancela, quando o policial civil desceu do carro, já gritando e agredindo verbalmente os agricultores, e rapidamente entrou na fazenda, enquanto os outros permaneceram fora da área cercada. Pedro Emílio, ao perceber que Luiz dos Santos estava com uma câmera esportiva presa ao boné, foi para cima, desferindo um murro no irmão. Vardo, vendo a agressão, partiu na defesa. O policial acabou agredindo ele também com murros e chutes e, em seguida, puxou uma arma tipo pistola. Ao perceber a arma e punho do policial civil na mira do seu irmão, Vardo, então Luiz, puxou o facão que estava na cintura e desferiu golpes no agente. Na confusão, Vardo conseguiu tomar a arma do policial e foi até a casa de uma irmã que fica a 2 quilômetros do local do fato que ocorreu, relatando o acontecido, e foi para a delegacia apresentar a arma de fogo e registrar um boletim de ocorrência. Um homem acusado de estelionato foi preso em flagrante na manhã de ontem, terça-feira, em Feira de Santana. Até aí, tudo bem, é mais um caso. Mas acontece o seguinte, que entre os anos de 2008 e 2025, esse suspeito, ele já foi preso outras 16 vezes por ter cometido o mesmo crime em diversas cidades do estado. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Segundo apurações, o homem foi localizado através do trabalho de monitoramento de suspeitos e com auxílio de fontes internas. Ele é considerado uma figura conhecida entre o meio policial de Feira de Santana e região. O homem foi preso no momento em que estava reunido com uma vítima para aplicar mais um golpe. Ele foi acusado pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos e falsidade ideológica. O suspeito, conhecidão da polícia, foi conduzido até uma delegacia e está à disposição da dona justiça. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, mas prometendo voltar em uma outra, se papai do céu deixar. Aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a informação, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você e até a edição de amanhã do JMD, tá? Um abraço. 12 horas e 52 minutos. Vamos aqui de mais informação do setor policial. Enquanto isso, o Marcos Bezerra vai estar dando uma passadinha ali no WhatsApp. E o que temos de mensagem?
Aqui no nosso Zap, a ouvinte manda boa tarde. Kátia, Marcos, a Jeane do Jardim Salobrinho. Queria pedir ao prefeito, né, de Ilhéus, para que ele providencie cobradores para o transporte de ônibus, transporte público, porque o motorista fica muito tempo fazendo as cobranças das passagens e demora para a gente chegar aos nossos destinos, né? Então a Jeane está cobrando aí.
Porque existe o motocobra, né? Que é o motorista cobrador.
Isso foi definido por lei, né? A Câmara aprovou, enfim.
Mas a Câmara também depois não aprovou que teria que ter os... cobradores, e o prefeito da gestão passada não sancionou a lei?
Sou a favor de que voltem os cobradores, né?
Exatamente, é um negócio delicado aí, viu?
Aí o motorista se concentra, né, em dirigir o transporte público, o cobrador faz a parte que tem que fazer de troco, né, e tudo
exatamente.
Mais.
Exatamente. Enfim, surgindo alguma novidade sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. Mais alguma mensagem aí, Marcos, dos nossos ouvintes?
Por enquanto é só.
Então pronto, tá aí, tá? A gente vai para a última notícia de hoje, tá? Preste atenção nessa informação, é sobre uma operação da Polícia Federal. 5 pessoas são presas durante a operação da Polícia Federal que investiga empréstimos fraudulentos na Bahia e Sergipe. 5 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias. Durante a operação Sharper, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje, outras 2 pessoas ainda estão foragidas. As prisões aconteceram em Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia, e em Itaporanga da Ajuda, no estado de Sergipe. Ao todo, 7 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva foram expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana. Durante a operação, também foram apreendidos celulares e documentos falsos. A investigação detectou a abertura de 8 contas bancárias em agências da Caixa em Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Riachão do Jacuípe, ambas cidades na Bahia, e lá em Aracaju, no Sergipe, com a utilização de documentos falsos. O objetivo era conseguir recursos através de empréstimos fraudulentos, apontou a Polícia Federal. A PF seguiu a movimentação feita com o dinheiro que entrava nas contas e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes. O prejuízo causado às instituições bancárias ultrapassa R$ 240 mil. E aí, o que, que acontece? Infelizmente, né, esse tipo de...
quadrilha, né? Que
esse tipo de empréstimos fraudulentos. Pronto, esse tipo de empréstimos fraudulentos, vira e mexe, a Polícia Federal faz operação, né? E comprova. E esse tipo de empréstimo fraudulento, não só na Caixa Econômica Federal, tem ocorrido muito. Então, muito cuidado aí também com seus dados, né? Porque tem golpistas que utilizam os seus dados para esse tipo de... para fazer esse tipo de empréstimo, né? É igual os golpistas que utilizam os idosos, né, Marcos?
Uhum.
Acabam usando os idosos para fazer empréstimos através do consignado, né? E isso a gente vê muito também. Então, muito cuidado, né? Porque, infelizmente, os golpistas estão por aí, né, Marcos?
Que, de repente, consiga reaver parte do dinheiro, ou quem sabe o dinheiro todo, e punir, né, essas pessoas aí que formam essa quadrilha.
Olha outra informação aqui também sobre golpe. Homem é preso em flagrante por estelionato. Suspeito tem outras 16 passagens pela polícia na Bahia. Então, preste atenção nessa informação. Um homem foi preso em flagrante suspeito de estelionato, falsificação de documento particular e falsidade ideológica em Feira de Santana. Ele acumulava 17 passagens pela polícia por esses crimes. E essas 17 passagens, Marcos, foram registradas entre os anos de 2002 e 2025. A Polícia Civil informou que um homem é amplamente conhecido por aplicar fraudes em Feira de Santana e cidades da região. O delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, André Ribeiro, explicou que o suspeito alugou um carro em uma locadora e teria recebido R$ 22 mil reais pela venda do veículo em questão. É brincadeira? Ele alugou o carro e vendeu. Além disso, há um ano ele cobrava uma parcela de R$ 600 de uma vítima referente a um suposto consórcio. Ainda conforme o delegado, o dono da locadora onde o carro foi alugado já tinha procurado a polícia para registrar queixa de apropriação indébita e estelionato. A prisão foi realizada por uma equipe da Coordenação de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, através da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, e o suspeito foi conduzido à delegacia. Rapaz...
Tem muito esperto por aí, viu?
Muito golpista.
Omitido esperto.
É, muito golpista, estelionatário. Não é brincadeira não, viu? Bem, são 12 horas e 59 minutos. Nós vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de janeiro. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Nex, Meu Futuro é o Nex, Você em Movimento, inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, e Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.